Muito boa tarde, Dr. Wilson Bicalho. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje nesta comissão. Antes de passar a palavra, quero apenas informar que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Passo-lhe então a palavra para declarações iniciais, caso o queira fazer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Dr. Rui Paulo Souza. Excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Inicialmente, na qualidade de mandatário, advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados, me causa um pouco de confusão estar nessa posição hoje, visto que, por óbvio, eu sou obrigado ao sigilo profissional. A maioria dos senhores, com certeza, sabem disso. Entretanto, diante de fatos alegadamente imputados à minha cliente na última sessão de sexta-feira, ao abrigo do artigo 92º, número 4 do Estatuto da Ordem dos Advogados, para defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos da minha cliente, com base em fatos e documentos que foram confrontados a ela e dos quais nós não tínhamos posse na data, passo a fazer essa defesa em nome da imagem da minha cliente. Senhoras e senhores deputados, minha cliente foi covardemente confrontada com documentos que diziam que ela havia entrado com ação na Justiça brasileira em 26/8/2019 por um deputado nessa casa. Senhoras e senhores, nós temos os documentos que podemos facultar à mesa, caso a presidência queira, e na sequência, em que o processo em questão, ele é datado de 17 de setembro de 2019. Ou seja, senhoras e senhores, ele é um processo que ocorreu posteriormente à data de assento de nascimento e posteriormente, como é por óbvio, à justificação ao laudo laboratorial que foi apresentado. Esse processo tem o número final 2019.8.26.0100. E mais, esse processo judicial foi encetado na Justiça brasileira com o fim único de obtenção ao acesso do medicamento Inspiraza, que era o único acessível no SUS nacional àquela altura. Somente para ilustração, o processo que foi encetado para medicação, para obtenção do Zolgensma, foi ocorrido em 10 de dezembro de 2019. Também podemos facultar tal documento à mesa. É importante ressaltar isso, pois foi dito nessa casa que a minha cliente buscou e já tinha certeza da toma do medicamento. A primeira consulta da senhora Daniela Martins deveria ocorrer em 5 de dezembro de 2019. Ou seja, no dia 10 de dezembro, essa família ainda continuava a travar uma batalha judicial em busca da medicação que ela tanto almejava. Senhoras e senhores, é triste dizer isso, mas a minha cliente foi confrontada nessa casa com uma mentira calculada, contada na cara de todos os portugueses e portuguesas, sem demonstrar a mínima compaixão humana, só para fazer jogos de bastidores. Mas com a apresentação desses documentos, senhores, acredito que pelo menos essa mentira acaba aqui. Quanto à questão da nacionalidade, já colocada por essa casa algumas vezes, gostava de informar que simplesmente o processo de nacionalidade, ele é de criança, ele é o mais rápido. E aqui digo, na qualidade de pós-graduado nessa área e professor dessa cadeira em universidade. O assento de nascimento de crianças, ele é tão rápido porque não tem nenhum óbice, nada. A criança nunca praticou nenhum ato da vida civil, não se casou, não se divorciou, não teve possibilidade de ação penal, é simplesmente um ato declaratório de vontade. Isso já foi dito nessa casa, ou na própria Assembleia da República, em 2022, temos matéria do Jornal Diário de Notícias, que, de acordo com o Ministério da Justiça, O processo de atribuição de nacionalidade por filho demora, em média, entre 2 semanas e 15 meses. E mais, os processos mais rápidos são os processos mais rápidos de atribuição, pois não tem regime jurídico nenhum que seja complicado. Senhoras e senhores, sobre a solicitação da consulta online que foi colocada, a minha cliente, ela pediu a consulta online, pois as filhas não podiam vir por questão de saúde e por questão de divulgação da imagem. Nós tivemos que travar uma batalha com o hospital para que conseguíssemos, tão somente assim, que essa consulta pudesse ocorrer de forma online. E é uma consulta simplesmente de marcos motores. É uma consulta praticamente matemática. Quanto à questão colocada pelo Bloco de Esquerda, do documento trazido com cópia para o senhor do José Magro. A senhora Daniela Martins não teria problema algum em dizer que conhecia aquele senhor, se ela realmente o conhecesse. O problema é que esse e-mail é somente um, entre tantos e tantos outros e-mails que foram enviados com alguma possibilidade de informar algo que poderia ser acessível. O senhor Dr. José Magro já veio, inclusive, a público informar que cumpriu um dever cívico e humanitário, que, inclusive, nessa oportunidade, a senhora Daniela Martins gostava de agradecer publicamente. Nunca mais houve qualquer contato, o que demonstra que, graças a Deus, há nesse mundo pessoas que querem ajudar sem querer nada em troca, sequer um agradecimento. Senhoras e senhores deputados, essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi constituída para buscar descobrir os estranhos fatos em todo esse caso. Assim, é fundamental para nós que sejam clarificadas as questões que realmente são desse fato, como, por exemplo, as questões que ficam em abertas do laboratório do relatório do IGAS. Vejam bem, a única médica especialista em Portugal que havia aplicado os OGs na época e veio aplicá-los às meninas posteriormente, ela informou ao relatório que ela já sabia desse caso desde meados de setembro, através de um outro colega cirurgião, que ela não sabe identificar. Ou seja, para além das entidades públicas já contatadas, o caso já era comum, já era conhecido entre os médicos, até porque é um caso único no mundo, de tão raro que é. Ora, senhores, nos causa muita estranheza, nos causa realmente espécie, que essas bebês que tinham o caso sabidamente informado aos médicos, que todos tinham conhecimento, de uma doença degenerativa grave, acometendo essas duas bebês únicas, onde o tempo do início do tratamento é fator determinante para a vida dessas crianças, ninguém, nenhum médico, ninguém, teve a compaixão de mandar um e-mail e dizer: senhora, vá a uma unidade de saúde, qualquer que seja, que as suas filhas têm direito de ser atendidas na urgência. Ninguém. O guia do utente deixa isso bem claro. Está no guia do utente que todo cidadão português é considerado um utente do SNS. E mais, nesse mesmo guia, tem os deveres e os direitos do utente. Dentre os direitos, todo utente tem direito de ser tratado pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito. Ter rigorosamente respeitada a confidencialidade dos seus dados pessoais. Isso está aqui, clarinho, clarinho. Ser informado sobre a situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. Era um dever deontológico dos médicos informarem o caminho correto para essa família. Nenhum desses direitos foi observado. Ao contrário, o que há no relatório do IGAS é uma série de perguntas sem respostas, de por que o acesso foi tão dificultado e por que a consulta do Lusíadas foi cancelada e quem fez esse cancelamento. A nós interessa muito sabermos tudo isso. Essas são perguntas que constam do relatório sem resposta. Senhoras e senhores, essa família vem sendo confrontada desde outubro do ano passado, diuturnamente, com a imagem, a cara dessas crianças na televisão, na comunicação social, sem o menor tratamento deontológico, com fatos e acusações, como ocorreu ontem, sem nenhuma constatação tática, fática. Senhoras e senhores, por óbvio que se as crianças tiveram um tratamento que supria o tratamento que elas teriam que tomar medicação continuamente, é por óbvio que a seguradora fez uma economia. Isso é uma questão óbvia. Nenhum documento, nada foi encontrado. Todas as partes negaram, menos a minha cliente, que foi sequer consultada. É triste vermos como a comunicação social vem trabalhando em Portugal. Diante disso, senhoras e senhores, eu rogo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que estão aqui presentes, responsáveis por esse país, em nome dessa família que foi massacrada, que teve ainda um assassinato de imagem por essa comunicação social e apresentadoras inescrupulosas e maquiavélicos, sensacionalistas, que sejam tomadas nessa Assembleia da República, visando fortalecer em breve a proteção de imagem das pessoas, em especial das crianças, que merecem uma tutela do Estado. Que sejam criadas ferramentas e obrigações de modo que os órgãos de regulação e judiciário possam e devam tomar atitude de ofício, tão logo tenham conhecimento de qualquer fato que expõe as crianças de maneira tão baixa, tão cruel e tão insensível. É triste constatar, mas basta ir aos canais de determinada comunicação social ou rede de determinado partido político para ver a desinformação, mensagens de ódio, tudo que essa família passa e motivo pelo qual não pode voltar para casa. Por fim, é importante dizer, apesar do massacre político e midiático, nada, nem o relatório do hospital, nem o relatório do IGAS, concluíram que houve qualquer crime praticado por essa mãe. E mais, como é sabido, decorre no DIAP de Lisboa, sobre esse caso, investigação, a qual, voluntariamente, assim como fez para vir a essa casa, a minha cliente ligou antecipadamente, se oferecendo para ir prestar depoimentos, e a resposta que tivemos do DIAP é que, nesse momento, não há sequer motivos para ouvi-la, quiçá constituí-la arguída, como já foi noticiado por órgãos de imprensa. Mas, diante do que já se noticiou falsamente, o tratamento dessas crianças não passou à frente de nenhum outro utente. A autorização do uso do medicamento só foi efetivada após a aprovação do seu uso pela EMA. É muito importante ressaltar que já foram tratadas cá em Portugal, com o mesmo medicamento, 38 crianças, sendo dentre elas as pequenas Maitê e Lorena, as que ficaram mais tempo à espera da medicação após a entrada do SNS. Mais de 6 meses. Senhoras e senhores, o julgamento dessa mãe e dessas crianças foi um assassinato midiático, baseado em inúmeros fatos falsos e manipulados, como acabamos de ver nessa casa na última sexta-feira. Dar murro na mesa para fazer ataque grosseiro, desumano, covarde e sem hesitação contra uma mulher, mãe, cuidadora de 2 crianças, com uma doença que requer continuamente seus cuidados, que deixou essas filhas em casa para vir presencialmente de boa fé perante essa comissão, quando podia tê-lo feito de forma remota, isso sim, senhoras e senhores, é inaceitável e desprezível. Dito isso, acredito que não tenha mais nada que eu possa dizer em defesa da honra da minha cliente. Quanto ao meu depoimento pessoal, diante do meu dever deontológico positivado no artigo 92º, número 1, letra A, do Estatuto das Ordens dos Advogados, eu estou obrigado, como sabem, obrigado ao sigilo profissional, motivo pelo qual não poderei, por mais que queira, responder pessoalmente quaisquer questões. Consequentemente, como não poderei exercer o direito de resposta, e visto que as imagens são, por vezes, recortadas e deturpadas, usadas em mídias sociais de forma desumana e pejorativa, invoco o artigo 15º, 1, letra B, e me oponho à publicidade e transmissão dessa sessão. Muito obrigado, senhores.
Obrigado, Dr. Wilson. Em primeiro lugar, agradeço que não use adjetivações ao referir-se aos deputados desta Assembleia. Relativamente a algumas questões que falou sobre a comunicação social ou sobre o dever deontológico dos médicos, obviamente não cabe a esta Assembleia responder sobre essas questões. Esta Comissão de Inquérito está aqui com um objetivo concreto, que é relativo ao caso da atribuição da nacionalidade e da medicamentação. Todos os outros assuntos é algo que o Dr. Wilson terá que ver nas autoridades competentes, se assim o achar. Relativamente ao seu pedido, vou suspender durante uns momentos esta audição para estudar o mesmo. Já dou a palavra aos senhores deputados, só um segundo. De toda a maneira, o pedido do Dr. Wilson terá sempre que ser deliberado por esta comissão antes de ser aceito. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, dado que há um pedido expresso, teremos que o deliberar. Eu queria só anotar um facto que me parece evidente. Nós temos, neste caso, um depoente, advogado, que comparece nesta comissão de inquérito, não se opõe à publicidade da sua própria declaração contra partidos políticos, contra a imprensa portuguesa e contra a justiça portuguesa e diz que a partir de agora quer que ninguém ouça. Ou seja, chega aqui, fala mal de toda a gente e agora quer que se ir embora e quer que ninguém ouça mais nada. Isto não é assim. Não chega aqui, não ataca a imprensa portuguesa, os deputados portugueses, os partidos portugueses, a justiça portuguesa e agora diz que não quer que ninguém ouça. Eu não sei o que é que está habituado. Não sei, honestamente. Isto é Portugal e aqui cumprem-se regras. Não vem aqui atacar a imprensa portuguesa, atacar a justiça portuguesa, atacar os partidos portugueses e agora diz que não quer que ninguém ouça as perguntas que lhe querem fazer. Oh, desculpe lá, a publicidade vale para os dois lados, mas a publicidade tem um pressuposto, que é o respeito pelos outros. Não se ataca aos outros e depois se pede para esconder. Ou pedia não publicidade logo no início e fazia a sua declaração à porta fechada. Não pode, na minha perspectiva, a Comissão entenderá o que entender. Agora, vir atacar-nos a todos, atacar os deputados todos, atacar a imprensa, atacar a justiça portuguesa e agora dizer que não quer que ninguém ouça mais nada, parece-nos um pedido não só com alguma cobardia pessoal, honestamente, como nos parece que Portugal não se deve prestar e esta Comissão de Inquérito a este serviço. Agora, os seus deputados deliberarão. Eu acho que, honestamente, não lhe fica bem assim, mas acima de tudo é o serviço que estamos a prestar a Portugal, de alguém poder aqui chegar, dizer o que quer sobre toda a gente e dizer agora não quer que ninguém ouça mais nada, isto é à porta fechada. Bom, a Comissão deliberará o resto, é este voto de protesto que não queremos deixar de fazer. Para isso, doutor, o senhor chegava aqui, pedia não publicidade desde o primeiro minuto e assim falávamos à porta fechada. Não assim. Assim, na nossa perspectiva, é cobardia política.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita, a Comissão naturalmente vai deliberar sobre o que fazer perante o pedido que o Dr. Wilson Bicalho acabou de fazer, mas eu reclamaria mais qualquer coisa, que é, na presença da comunicação social, ter a oportunidade, não de fazer perguntas, porque o Dr. aparentemente quer invocar o seu direito na sua interpretação para não poder responder, mas queria ter, nesta perspectiva, enquanto a sessão pode estar em sessão aberta, para dizer duas ou três coisas, para deixar claro alguns equívocos que aqui foram ditos relativamente a esta comissão. Com a autorização do Sr. Presidente, eu apenas queria dizer duas ou três coisas. A primeira das quais é dizer, e julgo que isso ficou claro perante a audiência que tivemos com a doutora Daniela Martins, mãe das crianças, que não há aqui uma situação de ódio, ao contrário do que quis o doutor fazer crer, e mais do que isso, não é a família que está em causa. Esta comissão de inquérito, quando foi constituída, por iniciativa de um determinado partido político, no uso de um direito legítimo, não vamos discutir isso, mas foi para apurar eventuais comportamentos de pessoas que em Portugal influenciaram titulares de cargos políticos. E, portanto, isto não tem a ver com a família. E, portanto, invocar isso e invocar, eventualmente, o envolvimento da família, neste caso, é injusto, incorreto e inadmissível perante o Parlamento português. Não vou pelas questões de ser de um país terceiro, mas vou para deixar claro esta matéria. Sr. Doutor, independentemente das considerações que o deputado André Ventura fez, não é a família. Nós não atacamos a mãe das crianças, não atacamos o Sr. Doutor. A única coisa que queremos é os contributos de quem se envolveu para apurar a verdade toda, na perspectiva toda. Não é na perspectiva só se houve ou não houve envolvimentos de titulares de cargos públicos, mas a história, como ela correu desde o dia 1 até ao dia em que estamos hoje. E é por isso que o seu contributo seria importante e o refúgio do que se está a fazer agora de não se querer envolver nas perguntas legítimas que poderíamos querer fazer-lhe é que não é correto nem adequado perante esta Comissão. E a Comissão, para além de determinar se vai ou não continuar com a presença da comunicação social, vai ter que ponderar também sobre este tipo de comportamentos à Comissão, sob pena de estarmos a negar a existência das Comissões Parlamentares de Inquéritos, que em qualquer circunstância alguém pode chegar aqui e alegar o direito ao silêncio, a condição de arguído, noutros casos, não é obviamente o seu, ou a auto-incriminação. E por isso, isto põe em causa a existência das comissões de inquérito, isto é uma novidade que agora parece que está a tentar ser moda nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e com ela não vamos apurar se há ou não há qualquer coisa que há à volta. Até por isto, como eu tive a oportunidade no princípio da sessão de dizer, até pode ser que isto seja uma situação em que não há envolvimento de política algum. Mas sem o contributo daqueles que têm os documentos, e por isso é que eu fiz um aditamento ao requerimento inicial, é que também se reclama aqui que a família, e eventualmente o seu autor, se puder, possam juntar a este inquérito documentação que tenham a ver com a celebração do seguro de saúde que foi feito para que nós possamos saber em que medida é que a campanha de seguros influenciou ou não todo este trajeto em Portugal relativamente à utilização gratuita, abusiva, eventualmente, também do Serviço Nacional de Saúde Português.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Verdadeiramente, a título de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, eu tenho as maiores dúvidas sobre o enquadramento da intervenção inicial que o Sr. Wilson Bicalho aqui fez, porque a palavra foi dada ao Sr. Wilson Bicalho para fazer uma intervenção inicial na sua audição. E nós não ouvimos, não podemos ouvir, nem podemos tomar em conta aquilo que foi dito pelo Sr. Wilson Bicalho aqui como mandatário da sua cliente. Obviamente é legítimo, mas não foi nessa qualidade, nem podia ter sido. Não foi nessa qualidade, nem podia ter sido que o Sr. Wilson Bicalho aqui foi chamado. E, portanto, sem prejuízo de outros mecanismos que existem, de poder ter feito chegar documentação à Comissão de Inquérito. Agora, um depoimento é que não pode. Um depoimento do mandatário a esclarecer matérias que foram aqui apuradas numa diligência, que é uma diligência regimental de audição de uma depoente que foi chamada a uma comissão de inquérito, nós, na sessão seguinte, numa outra diligência, com um outro depoente, estarmos a ter uma espécie de segunda volta de uma inquirição que já foi feita perante quem tinha de ser sido feita. E, portanto, eu penso que é muito importante que avaliemos como é que a Comissão de Inquérito deve considerar ou desconsiderar, que é aquela hipótese para a qual eu mais me inclino, ou desconsiderar a intervenção que aqui foi feita no que respeita à intervenção em nome de uma cliente, porque não acho que isso tenha qualquer enquadramento no regime dos inquéritos parlamentares. Quanto à questão que o Sr. Wilson Bicalho suscita agora, e ao enquadramento que ela tem no artigo 15º do regime dos inquéritos parlamentares, o artigo 15º, na sua linha B, que foi a que foi invocada, é muito claro. E diz que os depoentes só precisarem à publicidade da reunião com salvaguarda, com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. E, portanto, aqui pode-se entender que a reunião é ao conjunto da reunião ou que a qualquer momento pode ser invocado. Mas, ainda que se considerasse que podia ser considerado a qualquer momento, o Sr. Wilson Bicalho tinha que fundamentar o que não fez. Qual é o direito fundamental que poderá estar em causa a partir daqui e que não esteve em causa até aqui? Porque se for o direito à imagem, que foi o que me pareceu, o direito à imagem é absolutamente igual até este momento e a partir daqui. A não ser que seja, queira ser usado contra a Comissão de Inquérito, e isso não é legítimo. E isso não é legítimo. Portanto, se o direito à imagem existe, o Sr. tinha todo o direito em defender, tinha que ter invocado inicialmente. E, portanto, ou há uma alteração de circunstâncias ou o direito é outro. Porque se for o direito à imagem, não há nenhuma alteração que justifique. E eu digo já à porta aberta, porque a deliberação vai ser feita posteriormente, que não vejo razão para alterarmos neste momento a forma da reunião e que, portanto, não vemos razão para aprovar uma alteração no sentido da reunião passar a decorrer à porta fechada, sem prejuízo de podermos analisar qualquer outro direito fundamental que seja invocado pelo setor e, em função disso, deliberarmos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Não vou repetir o que o deputado João Almeida já disse relativamente. Eu ia perguntar exatamente este enquadramento, como é que se enquadrava esta intervenção inicial no âmbito desta comissão de inquérito. Mas queria fazer um reparo também que, de facto, nesta intervenção inicial do Dr. Wilson Bicalho, eu parece-me que foram usadas algumas palavras um bocadinho excessivas relativamente aos deputados desta comissão de inquérito. E da parte do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, eu acho, e quero fazer uma espécie de defesa da honra, acho que temos tido todo o cuidado de explicar, e no caso da audição da sua cliente, da doutora Daniela Martins, acho que explicámos desde o início que não estava em causa nunca o esforço que a mãe fez para tratar as suas filhas. Portanto, acho que explicámos isso desde o início. Mas, como compreende, há um caso que acontece em Portugal, que tem uma interferência aparente do poder político em Portugal, e a sua cliente é ouvida nesta comissão de inquérito nesse sentido, e portanto os deputados estão aqui a fazer o seu trabalho, a fazer o seu escrutínio e a fazer as suas perguntas. Depois, também me parece um uso de palavras extremamente excessivo contra a comunicação social portuguesa, porque independentemente da minha opinião pessoal do que é que não é, da sua, do Dr. Wilson, a comunicação social tem toda a liberdade de imprensa e tem que poder dizer tudo aquilo que quer, e com todas as provas, dar os factos que tem que dar, apresentar as reportagens da forma como quiser, e depois cabe a quem tem que dar essas responsabilidades e a quem tem que justificar essas e os vários factos que vão aparecendo, depois resolver e responder. Eu não me parece que eu entendi das suas palavras, de facto, tem todo o direito de condenar, obviamente, essa, mas pareceu-me que é um uso excessivo que atenta, de certa forma, contra a liberdade de imprensa.
Senhora Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu tenho alguma dificuldade em enquadrar esta questão da Comissão, a partir de agora, ser à porta fechada, ou seja, sem publicidade, por uma razão. Nós, na audição da senhora Daniela Martins, colocámos sempre a possibilidade de, por decisão da pessoa que estava a ser ouvida, a qualquer momento poder haver a determinação de passarmos a ter a comissão vulgo à porta fechada. E, portanto, já abrimos essa possibilidade. Portanto, não podemos agora dizer que a comissão é toda fechada, eu lá chegarei. Não podemos agora dizer que a comissão é toda à porta fechada ou toda publicitada, porque já no passado abrimos essa possibilidade e colocámos essa possibilidade à mãe das crianças. Mas isso colocou-se perante uma situação em concreto, que era a exposição do vídeo e haver perante isso a possibilidade de haver uma alteração da natureza da imagem que estava a ser transmitida e das condições em que elas estavam a ser transmitidas. E, portanto, pergunto-me se é perante uma escolha e uma decisão dessas que estamos agora, ou se interpretámos na audição da passada sexta-feira que a decisão de passar a ser à porta fechada era uma decisão que poderia ser tomada pela pessoa que estava a ser ouvida a qualquer momento, independentemente do que estivesse a acontecer durante a comissão. É uma pergunta que eu deixo para estabelecermos um critério que depois seja um critério que seja coerente até ao final da audição. Posto isto, também me causa alguma dificuldade e confusão. Eu tenho, obviamente, muitas questões sobre a participação do Dr. Wilson Bicalho neste processo e nas suas várias fases, mas é verdade que o Dr. Wilson veio enquanto mandatário, advogado da pessoa que nós tivemos a inquirir na semana passada, responder a questões que nós fizemos na semana passada à sua cliente. No caso do Chega, na correção de uma data, no meu caso, na explicação de um e-mail. Eu tenho contra-perguntas para fazer sobre isso. E esse é o meu problema, é porque quando fala do e-mail do José Magro, diz que é só um entre outros contactos. Eu gostava de saber porque é que esse e-mail está no CC de um e-mail que tem como remetente a mãe das crianças. E agora torna-se um bocadinho difícil fazer este contra-questionário numa qualidade diferente daquela que a audição inicial foi feita. E, portanto, deixo no mínimo as minhas dúvidas relativamente à forma como está a ser conduzida a audição.
Obrigado, Sra. Deputada. É do entendimento que a qualquer momento, obviamente durante uma audição, pode ser suscitada a questão de passar a ser à porta fechada, tendo nessa altura que ser votado por toda a Comissão, se concorda ou não. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, já muito foi dito sobre esta matéria. Não vamos estar aqui a enfatizar aquilo que me parece evidente também, já outros grupos parlamentares tiveram a oportunidade de se pronunciar quanto à forma como é dirigida aqui algumas considerações sobre o trabalho dos deputados. Eu queria, no entanto, relembrar que as comissões parlamentares de inquérito têm um estatuto próprio, têm um regime jurídico próprio e têm uma vocação própria, e qualquer deputado que tome posse e integre uma comissão parlamentar de inquérito, também ele tem deveres específicos que deve saber observar e respeitar, e, naturalmente, podendo discordar aqui ou ali, obviamente todos os deputados farão o melhor trabalho que sabem e que podem para descobrir a verdade dos factos que estão a ser investigados. E, portanto, nessa matéria também não nos revemos nessas declarações e, portanto, também repudiamos as mesmas e também aquilo que foi dito em relação ao trabalho que é feito pelos jornalistas, que, enfim, todos nós teremos a nossa opinião, mas a liberdade de imprensa é um valor inalienável e, portanto, num Estado de Direito Democrático nós não jamais poderemos admitir que haja um beliscar desse valor fundamental. E, portanto, o Sr. Doutor invocou o Estatuto da Ordem dos Advogados para contornar o sigilo profissional numa primeira fase, entendeu, no seu prudente juízo e análise, que era importante para salvaguardar o bom nome da sua constituinte, é um direito que lhe assiste, invocar o sigilo também para omitir respostas aos seus deputados, também eventualmente é um direito que lhe assiste. A Comissão Parlamentar de Inquérito depois poderá fazer uma análise sobre se eventualmente se justificará requerer à Ordem dos Advogados o levantamento do sigilo ou não. Isto é depois uma matéria que teremos que verificar em função daquilo que for a audição. No entanto, acompanhamos um pouco aquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida, ou seja, naquilo que é a invocação do artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, vislumbramos com muita dificuldade onde é que se enquadra essa possibilidade de se violar um direito fundamental a partir de agora com a audição ser pública ou neste caso à porta fechada, e portanto não me parece, ou não nos parece, melhor dizendo, que haja de facto enquadramento para essa matéria, e portanto se tivermos que votar, vamos votar no sentido em que ela deve continuar a ser pública, pelo menos é o nosso entendimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Wilson Bicalho. Eu começo por me dirigir a si, desde logo, para referir o seguinte. Independentemente do juízo pessoal, mais ou menos subjetivo, que eu possa fazer relativamente à abordagem do tema em concreto, por este ou aquele órgão de comunicação social, eu, por uma questão de princípio, não faço generalizações. E tenho até alguma autoridade para o fazer, tendo tido as responsabilidades que tive na Organização Profissional dos Jornalistas Portugueses, e a autoridade que resulta de um profundo conhecimento de como é que o sistema funciona. Do mesmo modo, tendo embora o meu juízo subjetivo acerca da forma como este ou aquele partido, este ou aquele grupo parlamentar conduzem este inquérito ou intervêm sobre este ou outros assuntos, creio que é sempre injusta a generalização. E nesse sentido, me parece prudente, pelo menos prudente, acautelar as apreciações com base nas generalizações, porque elas são, em regra, perigosas e conduzem a caminhos sempre indesejáveis, não é? Sempre indesejáveis. Bom, tecida esta consideração, eu gostaria de, se o Sr. Presidente me permite que dirija a pergunta ao Sr. Dr. Wilson Bicalho, penalizando-me por ter chegado mais tarde e, portanto, não teve ocasião de recolher a informação sobre se, tendo pedido à Ordem dos Advogados a autorização para o levantamento do respectivo segredo profissional sobre estes processos e outros conexos nos quais desempenha a função de patrocínio, se a Ordem levantou ou não, digamos, o autorizou ou não a levantar o segredo e se, tendo-o feito, o condicionou ou não à exclusão da publicidade do seu depoimento. Muito obrigado.
Sra. Deputada Inês Sousa Rial, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Dr. Wilson Bicalho e a comunicação social presente. Relativamente, estava a acompanhar no gabinete a fase inicial da sua intervenção e há de facto aqui algumas questões que nos parecem que têm que ficar claras, nomeadamente o artigo 15º das comissões parlamentares e do seu funcionamento é muito claro naquilo que possa ser o direito, por um lado, da publicidade da própria esta audição e a sua excepcionalidade, nomeadamente em função de determinadas matérias que possam ter caráter de segredo de justiça. Ora, não foi isso que foi invocado e aquilo que possam ser direitos, liberdades e garantias, com todo o respeito, os direitos, liberdades e garantias do Sr. Doutor são diferentes do da sua constituinte e das suas filhas, porque está aqui numa qualidade de mandante e não a título pessoal, a não ser que haja, do ponto de vista legal, alguma coisa que possa pôr a sua atuação em causa, mas para isso serviria então a invocação do segredo de justiça, que também não foi esse o argumento que aqui foi aduzido. E nessa medida, ou nos esclarece se a questão da não publicidade se prende com questões processuais para que decorra à porta fechada, e aí sim haverá um argumento jurídico para que possamos acompanhar essa pretensão, ou o direito à imagem parece-nos manifestamente insuficiente. Quanto à questão do pedido à Ordem dos Advogados, penso que o Sr. Presidente também nos poderá esclarecer se efetivamente essa autorização foi conferida ou não, mas não posso deixar também de referir, com todo o respeito, Sr. Dr. Wilson Bicalho, nós estamos numa instituição que é um Parlamento, é uma casa da democracia, nós representamos todo o povo português, somos um órgão e uma instituição a respeitar. Não me parece que as suas adjetivações sejam adequadas, nem para os deputados desta Assembleia, nem também naquilo que foi todo o cuidado que tivemos na audição da sua constituinte. Todos nós começámos por referir que respeitávamos o facto de ser uma mãe que estava a tentar salvar as filhas, mas não nos podemos esquecer que temos, quer em Portugal, quer no Brasil, milhares de outras mães que também tentam salvar os seus filhos e que também gostarão de ver esclarecido o que é que se passou neste processo, porque infelizmente, se os meios são curtos para todas as pessoas, não há ninguém em cima da lei, nem ninguém que por ter uma agenda de contactos privilegiados possa passar à frente quem quer que seja. E se nos inibimos de fazer um juízo moral sobre a sua constituinte, porque não o fazemos, eu compreendo que do lado da sua constituinte tenha feito tudo para salvar as filhas, não me parece adequado que desrespeite esta instituição e também os órgãos de comunicação social que aqui estão a fazer o seu trabalho, e portanto pedir-lhe, até a bem da credibilidade de todo este inquérito, que evite essas adjetivações.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Bom, também acompanhando aqui algumas coisas que foram ditas, acho que, em primeiro lugar, era importante clarificar, até para o próprio Dr. Wilson Bicalho, em que condição é que ele aqui está, ou seja, não está aqui, neste momento, em representação da sua cliente, mas sim enquanto pessoa que também teve intervenção neste processo e que, portanto, também poderá ter informações, contributos, conhecimento da situação a dar que possa ajudar a esclarecer. Relativamente à questão do segredo profissional, eu tenho ideia, corrija-me se estiver errado, que à altura, quando se falou das audições, o Sr. Presidente terá referido que já teria havido um contacto com o Dr. Wilson, que ele teria levantado esta questão, mas que já teria havido um parecer à Ordem dos Advogados. Eu não tenho a certeza, repito, se estou a dizer se está correto ou não, mas eu tenho a ideia dessa questão ter sido levantada em reunião de comissão, ou reunião de mesa e coordenadores. Portanto, também seria importante esclarecermos essa situação, se houve ou não algum pedido à Ordem dos Advogados, ou o que é que, pronto, enfim, em que circunstância é que esse ponto está. Em terceiro lugar, sendo certo que qualquer exclusão de publicidade da reunião tem que ser deliberada pela comissão, é ainda assim, se calhar, importante percebermos se, relativamente àquilo que o Dr. Wilson Bicalho nos disse, se a reunião ser pública ou não ser pública altera alguma coisa nas respostas que ele sente que está disponível para dar ou não. Ou seja, se a reunião for feita à porta fechada, se aí poderá, enfim, poderá ou estará à vontade para falar sobre eventuais perguntas que coloquemos de uma forma mais aberta ou não, ou se é isso que está aqui também em causa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão da ordem dos advogados, nos primeiros contactos que foram efetuados com o Dr. Wilson, de facto, ele mencionou que poderia haver realmente um parecer da ordem dos advogados, mas nunca chegou a esta comissão nenhum parecer. Foi apenas uma conversa que nunca se concretizou. Atendendo que nós estamos no meio de uma deliberação, eu, antes de dar ou não a palavra ao Dr. Wilson, pergunto aos grupos parlamentares se estão de acordo em que ele responda às questões colocadas ou não. Não, eu refiro-me às questões colocadas durante esta deliberação.
Presidente, para que fique claro, gostaríamos de saber qual é o direito fundamental que o Dr. Wilson Bicalho invoca, em concreto, para ter proposto que a reunião passasse a ser feita à porta fechada e deixar também muito claro, já que vai propor eventualmente que o doutor possa nos esclarecer também, é se, tal como dizia agora o deputado Paulo Moacho, se fechada à porta, imaginemos, admitamos essa circunstância, não nos parece que seja esse o sentido da comissão, mas se o doutor está disponível para responder a toda e qualquer questão, ou vamos fechar uma porta e fazer com que a comunicação social saia e depois seja invocado o segredo profissional, a impossibilidade perante o Estatuto dos Advogados poder responder, ou seja, no fundo, fechamos a porta para continuarmos exatamente no mesmo ponto em que estaríamos agora.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota disto, o Dr. Wilson Bicalho não é membro desta comissão, portanto não deve participar em discussões sobre deliberações desta comissão sobre os seus direitos e as suas prerrogativas. O Dr. Wilson Bicalho, se for entendimento desta comissão, pode fundamentar nos termos do artigo 15 da lei qual é o direito fundamental a que se está a referir para exigir à porta fechada. É um mau precedente para esta comissão se alguém disser que se sente mais à vontade se estiver à porta fechada, ou à porta aberta, ou à porta semi-fechada, porque, obviamente, com um precedente, como foi referido, aliás, por todos os grupos parlamentares, é que a intervenção inicial não foi à porta fechada. E, portanto, tudo o que agora for à porta fechada desequilibrará algo que na justiça também é importante, que é o princípio da publicidade. E, portanto, a menos que houvesse aqui um fundamento que estão previstos na lei e que o Dr. Lúcio Bicalho quer invocar, e apenas para isso ele deve usar da palavra nesta comissão para dizer qual é o direito a que se refere para a comissão poder deliberar.
Sra. Deputada Inês Sousa Gal, por favor.
Sr. Presidente, eu pedia de facto que fosse reforçada esta questão que também colocámos, que é, a menos que haja uma questão de segredo de justiça que possa prender-se com o processo e com a investigação judicial em curso, que é a única a linha do artigo 15º do número 1, parece-me ser a única circunstância em que, tendo em conta que o Dr. Wilson está aqui numa qualidade pessoal e não demandante, como não está nessa qualidade de mandante, mas como efetivamente, até mesmo como advogado, pode ter conhecimento de factos, do ponto de vista processual, que efetivamente ponham em causa, quer o seu segredo, o sigilo profissional, quer eventualmente estar aqui a auto-incriminar-se, portanto, eu diria que importa esclarecer, mas como, eu volto a repetir, como advogado pode ter conhecimento de factos que ponham em causa ou... Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu comecei por dizer que pode estar em causa ou o segredo profissional, o sigilo profissional, ou auto-incriminar-se caso haja algum facto. Terá que invocar se efetivamente recai ou não nessas circunstâncias. Mas podemos ter a circunstância, caberá ao próprio esclarecer isso, não sabemos. Sr. Deputado, caberá ao próximo esclarecer. Portanto, é isso que pedi, o que pedi foi esse esclarecimento, se está a escudar-se nessa circunstância, ou numa ou noutra. Mas terá que caber ao próprio esclarecer se cabe numa ou noutra circunstância.
Dr. Wilson, atendendo que estamos no meio de uma deliberação, vou-lhe apenas dar a palavra para poder esclarecer esta questão de qual o motivo pelo qual invocou o tal segredo de justiça. Obrigado.
Primeiro, obrigado, Sr. Presidente. De pronto, gostava de pedir a toda a comunicação social, exceto àquela que vem exibindo a face e cara das crianças, imensas desculpas. Temos imenso respeito pela comunicação social. Exceto a uma comunicação social, em especial, que temos um litígio em justiça, que exibe constantemente a face...
Doutor Wilson, agradeço que apenas responda à questão.
Sim. Quanto às questões práticas colocadas, peço imensas desculpas, mas não estou aqui a me negar a responder às questões. Eu tenho um dever, e caso eu opte por revelar fatos e coisas que eu saiba dentro do exercício da minha profissão, eu vou estar infringindo a lei. Não é essa a intenção. Então, não vejo aqui, peço realmente imensas desculpas. Há muitas coisas que gostava de poder prestar essa comissão, mas eu estou proibido pelo dever legal. Fiz o requerimento junto à Ordem dos Advogados e esse requerimento foi negado. Lembrando que nós estamos ao regimento da Casa e ele remete para o regime dos inquéritos parlamentares, remete exatamente para o Código de Processo Penal, que também prevê esse dever deontológico de segredo de justiça. Não é direito. Não estou aqui para falar de direito. Não quero manter esse direito de sigilo. É obrigação. Então, quanto a isso, peço desculpa. Quanto à questão da publicidade, o que coloco em causa é o direito de imagem. O direito de imagem e o bom nome são protegidos constitucionalmente e, enquanto advogado...
Doutor Wilson, obrigado pelo seu esclarecimento. Penso que já está feito na pergunta que foi efetuada e foi respondido dentro da medida do possível, talvez não muito explícito, mas, enfim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, o Dr. Wilson Bicalho acabou de invocar uma resposta negativa da Ordem dos Advogados relativamente ao seu requerimento de pôr. Gostaríamos de requerer que o mesmo fosse entregue à Comissão para que tivéssemos esse elemento. Em segundo lugar, isto não é um estúdio de televisão para que se esteja a projetar uma imagem, isto é uma Comissão Parlamentar de Inquérito e está-se a tentar continuar a brinquear uma imagem a pretexto de utilizar como direito fundamental para não expor essa mesma imagem perante terceiros. Portanto, nós neste momento que estávamos com dúvidas, não temos quaisquer dúvidas e não aceitaremos estar a continuar esta ação à porta fechada.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
No mesmo seguimento, Sr. Presidente, da intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, a Comissão não foi informada de nenhuma resposta negativa da Ordem. Não deixamos de notar a curiosidade do Dr. Wilson Bicalho só invocar essa resposta negativa depois de já ter feito a sua intervenção inicial perante esta Comissão, ou seja, não havia uma resposta negativa para uma intervenção inicial, mas há para responder às perguntas dos deputados. Portanto, o Dr. Wilson quis vir a esta Comissão fazer uma intervenção, falar ao país, aí não havia nenhum problema de ordem dos advogados. Agora, para responder às perguntas, já há, e não deixamos de notar essa circunstância. Terceiro, o direito à imagem só poderia ser valorado e fundado caso o depoente, logo de início, sabendo que a sua imagem estaria a ser projetada, fizesse uso desse direito à imagem. Portanto, o Chega acompanhará, tal como o PSD referiu, uma resposta negativa ao recurso ao artigo 15 e à continuidade da audiência à porta fechada, sendo certo que o depoente pode, em qualquer resposta, invocar os mecanismos legais que lhe assistem na resposta concreta e não, em geral, a esta comissão de inquérito, muito menos ao encerramento da publicidade da mesma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para anotar que esta Assembleia, esta Comissão, os deputados desta Assembleia não podem aceitar o que foi requerido, de alguma maneira, o que foi insinuado pelo Sr. Dr. Wilson Bicalho, no sentido de que, em havendo publicidade da continuação desta audição, alguns órgãos de comunicação social seriam excluídos. Eu chamo a atenção para a existência de um quadro legal muito apurado e desenvolvido neste país, nomeadamente o Estatuto do Jornalista, a Lei da Rádio, a Lei da Televisão, a Lei da Imprensa, que tem um respaldo constitucional, artigos 37º a 39º, que determina um comando muito claro: o acesso à informação é irrestrito. Isto é, nenhum órgão de informação pode ser excluído desse direito. Independentemente do juízo que façamos sobre a forma como cada um dos órgãos de informação exerce a sua missão. E por isso eu, em consciência, em boa consciência, Nem eu, e creio que nenhum dos senhores deputados aqui presente, poderia sufragar uma pretensão dessa natureza, sob pena de estarmos a trair aquilo que é um comando absolutamente fundamental e essencial do Estado Democrático de Direito que Portugal é. Muito obrigado.
Passo a palavra à senhora deputada Joana Mortágua.
Obrigada. Sr. Presidente, por princípio, não é, a normalidade do funcionamento da Comissão de Inquérito é que ela seja pública e, portanto, é preciso, e as exceções estão previstas no artigo 15º, para que assim não seja e que, de alguma forma, se restrinja aquilo que é um direito fundamental, que é o direito à informação e também da comunicação social, de acesso à informação. Acresce a isto que, durante toda a audição, o Dr. Wilson Bicalho pode invocar a questão do segredo profissional para proteger a sua cliente, a relação com a sua cliente e os seus direitos. E os seus direitos, portanto, não nos parece que resulte da publicidade desta audição nem a publicidade de nenhuma matéria sensível, nem a violação de nenhum direito que esteja protegido.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Rixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, o Grupo Parlamentar do PS, na sequência da intervenção inicial do Sr. Dr. Wilson, já tinha admitido que não vislumbrava motivo para que o fundamento invocado do artigo 15 fosse procedente. Depois desta nova resposta, dúvidas não restam, que neste momento não nos parece que haja dúvida que não há mesmo motivo para invocar esse preceito legal e, portanto, na medida em que o direito à imagem não se deve sobrepor àquilo que é a regra de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a sua publicidade. E, portanto, naturalmente acompanharemos aquilo que é o entendimento, pelos vistos maioritário, já expresso, de que os trabalhos devem continuar a ser públicos. Depois também dizer o seguinte, não parece que seja razoável admitirmos que o regime jurídico português, que o ordenamento jurídico português, previsse uma proteção mais forte a um profissional qualificado numa área do direito, neste caso um advogado, do que a um arguído num processo, e que já tivemos aqui depoentes que foram arguídos, que estão arguídos em processo e que invocaram naturalmente o segredo de justiça e que, não obstante isso, foram na mesma inquiridos. E, portanto, aquilo que o Sr. Doutor poderá fazer, na minha modesta opinião, é invocar o sigilo diante de determinada questão concreta que os seus deputados farão e depois logo se verá, a Comissão reunirá e verificará se teremos que pedir o levantamento do sigilo a quem de direito ou não, mas isso é uma matéria que teremos que depois discutir oportunamente. Agora, não parece que haja dúvidas de que os deputados têm todo o direito a fazer as perguntas que entenderem e o Sr. Doutor terá o direito a responder ou não responder, caso a caso e mediante as situações que, no seu prudente juízo, violem ou não o Estatuto da Ordem dos Advogados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito rapidamente para passarmos à votação, só para que fique clara uma coisa, não há o facto de a audiência se continuar à porta fechada ou à porta aberta, não pode alterar em nada as respostas que o depoente vai dar e, portanto, que não fique aqui a ideia que pode vir a ser invocado o facto de a audiência eventualmente prosseguir à porta aberta, porque não há nenhuma circunstância em que algo pudesse ser dito à porta fechada e não possa ser dito à porta aberta. É só para que fique claro antes da deliberação.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do pedido de audição à porta fechada efetuado pelo Dr. Wilson Bicalho. Quem vota a favor deste pedido? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o não continuar à porta fechada, portanto vamos continuar exatamente a audição nos termos em que está a decorrer neste momento. Obviamente que o Dr. Wilson Bicalho terá sempre o direito de, no caso de não querer responder a alguma questão, por uma questão de sigilo profissional, assim o invocar. E agradecemos de toda a maneira que faça chegar a esta mesa o tal documento da Ordem dos Advogados com o tal parecer em que não deveria prestar o depoimento. Obrigado. Vamos então neste momento iniciar a audição com o Grupo Parlamentar do Chega. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, pode inquirir diretamente e o Dr. Wilson pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Dr. Wilson Bicalho, cumprimento nesta comissão. Gostava de começar por perguntar se recorda quando é que conheceu a Dra. Daniela Martins e como é que a Dra. Daniela Martins chegou ao seu contacto.
peço desculpas, vamos ouvir isso várias vezes, à luz do artigo 92º, 1A, Estatuto da Ordem. Não posso responder.
Desculpe, não estou a perceber. Eu não estou a perguntar nada sobre o processo. Estou a perguntar como é que conheceu a doutora Daniela Martins e quando é que chegou ao seu conhecimento. Não lhe estou a perguntar nada do processo.
Peço novamente desculpas. À luz do artigo 92º, isso tem a ver com o processo, a partir da hora que se inicia. Então, felizmente, não poderei falar.
Doutor Wilson Bicalho, eu peço-lhe desculpa. O doutor Wilson Bicalho, há uns dias, disse, penso que foi na televisão portuguesa, ou foi numa entrevista que deu, que estava com muita vontade de vir à comissão de inquérito responder. Aliás, até lhe vou dizer uma coisa. Disse que estava com muita vontade de responder às perguntas do deputado André Ventura. Agora tem aqui o deputado André Ventura mesmo à sua frente. Já não é num estúdio de televisão, já não há nenhuma cortina, estamos aqui. E eu estou-lhe a perguntar, e agora tem essa oportunidade, sem o artigo 9º, 10º, 20º e o 30º, agora é dizer assim, conhecia no dia tal, através das pessoas tal, e por isso não estou a perguntar nada do processo, está? Como é que conheceu uma pessoa? Não me parece que isso seja matéria de sigilo.
Senhor deputado André Ventura, obrigado. Gostava imenso de respondê-lo, imenso. Por isso fiz o pedido à ordem, para que pudesse falar. Esse pedido foi negado e, infelizmente, sobre isso não tenho nada a dizer.
Mas não lhe parece que o que foi negado foi responder a questões do processo e não a outras questões que lhe sejam aqui colocadas? Aliás, responde que está obrigado a responder e a responder com verdade a questões que não estejam abrangidas por qualquer forma de segredo da lei portuguesa. Portanto, requeria recordar-lhe que está sob esse dever de dizer, de responder a verdade.
A verdade é que a Ordem dos Advogados me proibiu de falar sobre o tema. Infelizmente, estou impedido em função do sigilo profissional.
Nos termos do artigo 92 do Estatuto da Ordem dos Advogados, portanto, da lei portuguesa, o advogado é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços de mandatário. O que eu lhe estou a perguntar não tem nada a ver com isto. Tem a ver com factos que são exteriores e externos ao próprio processo. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, não sei como é que a Comissão interpretará isto, mas penso que tem o dever de responder. Obviamente, pode não o fazer, não o obrigarão. Tenho dúvidas que esteja enquadrado na lei portuguesa o que está a fazer e o Chega deseja suscitar esta questão às autoridades portuguesas a partir desta Comissão de Inquérito.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Vou repetir isso tantas e quantas vezes for necessário as perguntas hoje, infelizmente.
Sr. Presidente, dado a situação, eu gostava de pedir a esta Comissão de Inquérito a exibição de um vídeo. Neste caso não há nenhum direito de terceiros. É um vídeo com declarações do próprio Dr. Wilson Bicalho, porque gostava de confrontar o depoente com um vídeo dele próprio. E percebi pelas suas declarações há uns dias atrás que estava com vontade de ver isso. Portanto, eu gostava, e penso que há consentimento do próprio, que esta Comissão assistisse a um vídeo que nós vamos pedir aos serviços para passar.
Agradeço que entreguem o referido vídeo aos serviços.